Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2013. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Willy Jorda, diretor de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Willy, pode prosseguir.
Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan e suas empresas controladas no terceiro trimestre de 2013. Eu vou fazer a apresentação que está disponível no nosso site e depois os demais diretores também vão estar aqui à disposição para responder as perguntas. Começando então pelos destaques na página 3, nesse trimestre, nós tivemos uma originação média mensal de créditos de R$1.129.000.000, valor que ficou 5% abaixo do trimestre anterior, mas é 28,5% maior do que o do terceiro trimestre de 2012, mostrando o crescimento da produção dentro de uma perspectiva de tempo mais longa. Com isso, a nossa carteira total de crédito chegou a R$14,9 bilhões, e, mais importante, como a gente sempre tem falado, a carteira de crédito com resultado retido, que é aquela que exclui da carteira total os créditos cedidos com coobrigação e, por isso, fornece a medida da carteira que rende receitas para o banco, alcançou R$14,3 bilhões, o que é um valor 2,2% maior do que o do segundo trimestre e 21% maior do que no mesmo trimestre de 2012. A margem financeira líquida foi de 12,9% no terceiro trimestre. Esse valor é 1,9 ponto percentual menor do que a margem líquida do segundo trimestre de 2013 e 1,3 ponto percentual abaixo do mesmo período do ano de 2012. A margem financeira líquida do banco ela foi negativamente impactada nesse trimestre, sobretudo pela subida das taxas de juros de mercado. Como o repasse dessa subida às taxas praticadas nas operações de crédito não é imediato, a margem financeira, então, quando você tem um aumento dos custos de mercado, a margem financeira fica temporariamente pressionada quando ocorre esse movimento de alta dos juros. Como consequência, apesar de nós termos tido nesse trimestre mais uma queda na despesa de PDD, que caiu quando olhada em termos líquidos de receitas de recuperação de crédito, 12,3% em relação ao trimestre anterior e 60,4% em relação ao terceiro trimestre de 2012, mesmo assim, o nosso resultado líquido ficou negativo em R$20,5 milhões. Apesar disso, nosso resultado acumulado no ano permanece positivo em R$31,2 milhões, com grande evolução na comparação com o resultado acumulado nos 9 primeiros meses de 2012. O nosso patrimônio líquido, o último tópico, ficou em R$2.514,8 milhões e o índice de Basileia do banco ficou num patamar de 12,95%. Andando agora para a página 4, nós temos lá os principais itens das demonstrações do resultado. Na comparação do terceiro trimestre com o segundo trimestre, nós vemos então, como eu já disse, né, que o pior resultado do terceiro trimestre de fato decorre do menor resultado de intermediação financeira por causa da margem financeira líquida mais baixa, como demonstra a tabela que está aí na parte de baixo da página. com o menor resultado de intermediação financeira, apesar de ter havido redução das demais despesas, essa redução não foi suficiente para evitar a queda do resultado operacional. De resto, nas linhas abaixo, o que nós temos são os efeitos dos impostos sobre os diferentes resultados de um trimestre e do outro. Já na comparação do terceiro trimestre de 2013 com o terceiro trimestre de 2012, as maiores variações de resultados em favor do terceiro trimestre de 2013 se devem, em primeiro lugar, à queda de 60,4% nas despesas líquidas de PDD e também aos diferentes valores de cessões de carteiras de crédito sem coobrigação realizados em cada trimestre, impactando na a receita de intermediação financeira. Vale lembrar mais uma vez, né, como a gente sempre tem feito, que para a análise da nossa DRE é preciso considerar que a linha do resultado com instrumentos financeiros e derivativos reflete basicamente os resultados com a carteira de derivativos, que tem como objetivo proteger a exposição da dívida em moeda estrangeira do banco. Assim, né, a variação do resultado em derivativos tem contrapartida praticamente simétrica na despesa com operações de captação no mercado. Então, nós precisamos sempre olhar a soma dessas duas linhas, onde dá para ver que não houve variação importante entre os trimestres comparados. Na página seguinte, nós temos a originação de operações de crédito. A originação média mensal, como eu já falei, ficou em R$1.128,7 milhões no terceiro trimestre de 2013, 5% abaixo do R$1.188,2 milhões de média mensal do segundo tri de 2013, mais 28,5% superior aos R$878,5 milhões do terceiro trimestre de 2012. O destaque desse trimestre ficou por conta das produções de créditos consignados e de créditos pessoais e CDC, que registraram um crescimento em relação ao trimestre anterior de 17,6% e 12,3%, respectivamente. Na página 6, nós temos a abertura da composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, nós vemos que o financiamento de veículos continuou sendo o principal segmento em participação na carteira do PAN. Ele ficou com 55,9% de participação na carteira on-balance, incluindo nessa conta as operações de arrendamento mercantil. Em seguida, vem a carteira de crédito para empresas, com 14,7% de participação, e depois o crédito consignado e o imobiliário praticamente empatados, com 10,3% e 10,1% da carteira total. A carteira total de crédito era de 14,9 bilhões no final do terceiro trimestre, isso é 1% maior do que a carteira de 14,8 bilhões em junho de 2013 e é 13,2% maior do que os 13,2 bilhões de setembro de 2012. Mais importante, né, como a gente sempre tem falado, o saldo da carteira com resultado retido, que está ali no gráfico do canto inferior direito do slide, essa carteira que exclui, né, a carteira de crédito cedida com coobrigação, teve crescimento de 2,2% em relação ao trimestre anterior e de 21% em relação ao mesmo trimestre de 2012, alcançando aproximadamente R$14,3 bilhões. A qualidade da carteira de crédito continua se beneficiando, né, como nós vemos na figura no canto inferior esquerdo, da postura mais conservadora na originação de novas operações de crédito, que vem sendo adotada desde o fim de 2011. Essa postura inclui, além dos critérios mais restritivos de aprovação, também o crescimento das carteiras de automóveis novos, consignado em empresas, reforçando a estratégia de crescimento do PAN em segmentos de menor risco. Na página 7, nós temos a evolução da despesa de PDD e da recuperação de créditos em atraso, né? A despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de R$225,7 milhões no terceiro trimestre, praticamente estável em relação à despesa de R$225,4 milhões no trimestre anterior e 47,1% menor do que a despesa de R$426,9 milhões do terceiro trimestre de 2012. Já a receita de recuperação de créditos em atraso atingiu 72 milhões de reais nesse trimestre. Esse valor é 43,4% maior do que os 50,2 milhões de reais no trimestre anterior e é 86,1% maior do que os 38,7 milhões de reais do mesmo trimestre de 2012. Como consequência, né, a despesa líquida de provisão para créditos de liquidação duvidosa, que está ali na linha do gráfico, foi de 153,7 milhões de reais nesse terceiro trimestre, com mais uma queda, dessa vez de 12,3%, em relação ao trimestre anterior, onde ela tinha ficado em 175,2 milhões, e uma queda importante aí de 60,4% em relação aos 388,2 milhões do terceiro trimestre de 2012. Na página seguinte, a página 8, nós mostramos uma análise dos custos e despesas do banco. Olhando o gráfico de cima, que é o realizado, né, a gente vê que houve um aumento de 1,3% nos custos e despesas comparados ao trimestre anterior e um aumento de 2,2% na comparação com o terceiro trimestre de 2012. Mas quando nós expurgamos, né, na tabela de baixo, os efeitos da provisão para o reajuste salarial, que é constituída na partida não só para o período proporcional de aplicação do reajuste no trimestre, mas também para o 13º salário e férias. E quando a gente exclui também os efeitos sazonais de comissões semestrais na originação de financiamento de veículos e seguros, nós vemos que sem esses efeitos houve uma queda de 0,8% nos custos e despesas na comparação trimestral e um aumento de apenas 1,8% na comparação anual. Acho que vale lembrar aqui, né, que quando a gente faz a comparação com o terceiro trimestre de 2012, nós temos agora o carregamento da BFRE durante o trimestre inteiro, né? Lembrando aqui que a aquisição foi concluída exatamente durante o terceiro trimestre de 2012, e temos também o negócio de cartão consignado adquirido do Banco Cruzeiro do Sul em abril, com o qual nós trouxemos também 30 funcionários. Então eu acredito que esses números de custos e despesas, ainda mais se nós considerarmos, né, o crescimento de produção do banco no período, demonstram a disciplina que nós temos tido em relação aos custos e o avanço que tem sido obtido na extração de sinergias com as empresas e negócios incorporados. Na página 9, nós temos mais informações sobre a originação de carteiras no segmento de financiamento de veículos. Como nós podemos ver no gráfico, na parte inferior esquerda da página, nós mantivemos, né, nesse segmento critérios mais conservadores para aprovação de novas operações de crédito. Esses critérios se refletiram no aumento do percentual de entrada dos financiamentos, que alcançou 37% nesse trimestre, e também na redução do prazo médio da carteira originada, que caiu para 45 meses. Já o quadro no canto inferior direito demonstra o alto grau de pulverização da nossa originação de financiamento de veículos, com baixa concentração por grupos econômicos. A concentração até caiu nesse trimestre, e os 10 maiores grupos responderam, né, por apenas 12,4% da nossa originação total nesse terceiro trimestre. Na página 10, nós estamos mostrando pela primeira vez a evolução da inadimplência por safra no financiamento de veículos, com o gráfico da esquerda mostrando a evolução das safras de motos e o da direita mostrando a evolução das safras de automóveis. As figuras deixam bem claro os efeitos da revisão completa dos modelos de aprovação, sistemas e processos de crédito do banco, com o qual a gente alcançou aí uma redução próxima de 80% nos indicadores de inadimplência dessas safras. No crédito consignado, na página 11, o PAN concedeu 936,4 milhões de reais em novos financiamentos no terceiro trimestre de 2013, valor que é 17,6% maior do que a originação do segundo trimestre e 101,4% maior do que a originação do terceiro trimestre de 2012. Com isso, o consignado foi o segmento que alcançou o maior crescimento nesse terceiro trimestre, né? enquanto os segmentos de crédito pessoal e crédito direto ao consumidor responderam pela concessão de 155,3 milhões em novos financiamentos entre julho e setembro, com um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior e de 17,2% em relação ao mesmo trimestre de 2012, mostrando também uma maior capacidade de originação de operações de crédito através da nossa rede de filiais e promotoras. Na página seguinte, nós vemos a concessão de financiamentos para empresas, que foi de 573 milhões no terceiro trimestre de 2013. A carteira de crédito expandida para empresas atingiu R$ 2.167,1 milhões no final de setembro, incluindo os avais, fianças e títulos privados. Olhando a abertura da nossa carteira de empresas por indústria, nós vemos também que a carteira segue bastante diversificada por setor de atuação dos nossos clientes, com as maiores participações se mantendo no agronegócio e no segmento de construção e incorporação. Indo para a página 13, nós vemos que o PAN concedeu R$ 286 milhões em financiamentos imobiliários no terceiro trimestre, sendo R$ 9,5 milhões em créditos para pessoas jurídicas, R$ 258,6 milhões em créditos imobiliários concedidos para pessoas físicas, dos quais R$ 137 milhões em operações de refinanciamento, R$ 113,5 milhões para aquisição de imóveis e R$ 8 milhões em outras modalidades, né? A figura mostra esses números. E tivemos também R$ 17,9 milhões em créditos imobiliários adquiridos pela Brazilian Securities para securitização. Dessa forma, nós vemos que apesar do crescimento de 21,4% na originação de financiamentos imobiliários para pessoas físicas e de 76,7% nos créditos adquiridos para a securitização, a menor originação de financiamentos para pessoas jurídicas, que se deveu à revisão do modelo de atuação nesse segmento, resultou na queda da produção total de crédito imobiliário no terceiro trimestre. Carteira de crédito imobiliário, com isso, atingiu R$ 1.445,6 milhões no fim de setembro, sendo R$ 882,8 milhões em operações de financiamento imobiliário para pessoas jurídicas e R$ 562,9 milhões em créditos imobiliários para pessoas físicas. Esse valor da carteira é 6% maior do que o saldo da carteira de R$ 1.363,1 milhões acumulada no fim do último trimestre e é 18,5% maior do que o saldo da carteira no terceiro trimestre de 2012. Já a captação de recursos, que está lá na página 14, continua mostrando a troca de passivos mais caros herdados do passado por linhas um custo mais competitivo de mercado, refletindo, né, a percepção cada vez melhor do risco de crédito do PAN. O saldo de captações em DPGE caiu mais um pouco, ficou em R$ 475,7 milhões em junho, e da mesma forma o saldo de captações através de cessões de carteiras de crédito com coobrigação vem sendo gradualmente reduzido à medida que as carteiras cedidas no passado vencem, né, já que, como a gente sempre tem dito aqui, o PAN não realizou mais cessões desse tipo sob a atual administração. Assim, o saldo de R$ 634,1 milhões em carteiras cedidas com coobrigação no fim do terceiro trimestre representou uma redução de 18,2% em comparação ao saldo do final do trimestre anterior e uma queda maior de 42,5% em relação ao saldo de R$ 1.377.000.000 que havia no fim do terceiro tri de 2012. O saldo captado no fim do trimestre é de cerca de R$ 16,9 bilhões, acompanhando a necessidade de financiamento dos ativos do banco. Na página 15, nós temos a abertura do cálculo do nosso índice de Basileia, que foi de 15,17% para o conglomerado financeiro e de 12,95% no consolidado econômico financeiro, enquanto a margem operacional ficou em R$ 534,4 milhões para o conglomerado financeiro e em R$ 99,2 milhões no consolidado econômico financeiro. Na página 16, finalmente, nós temos um gráfico que demonstra o desempenho das nossas ações nos últimos 12 meses. O volume financeiro total negociado no terceiro trimestre de 2013 foi de 161,6 milhões de reais, o que deu uma média diária de 2,6 milhões de reais, valor que é 44,7% menor do que o da média diária do trimestre anterior. No dia 30 de setembro, o valor de mercado do PAN era de cerca de 2,8 bilhões de reais. A ação começou o trimestre cotada a R$ 5,29 e terminou cotada a R$ 5,20, o que dá uma desvalorização de 1,7% no período. Cotação máxima ficou em R$ 6,06 por ação e a mínima em R$ 5,05 por ação no trimestre. No mesmo período, o índice Bovespa teve uma valorização de 10,81%. Eu passo agora a palavra de volta ao mediador para iniciarmos a sessão de perguntas. Obrigado mais uma vez a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Gilberto Tonel, da GBM Brasil, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouco do cenário do mercado. A gente viu aqui a originação, de uma maneira geral, caindo em algumas linhas mais fortes, outras linhas subindo. Eu gostaria de saber se isso a gente pode esperar que essa originação vai se manter nesses patamares, ou se o mercado melhorar um pouco de uma maneira geral, isso daí tende a aumentar. Gostaria mais de comentários gerais sobre o Selic, depois eu faço minha outra pergunta.
Gilberto Alacar que está falando. Realmente esse trimestre, para algumas linhas de negócio, a gente percebeu uma retração do mercado, mas evidentemente o banco está atento para as oportunidades e dentro das nossas linhas de negócio a gente ainda acredita que tem espaço para crescimento. Então o financiamento de veículos em geral teve uma certa retração, o banco não perdeu participação de mercado, pelo contrário. Mas, enfim, é um segmento que não apresentou expansão da mesma forma como o segmento de empresas. A gente também não sentiu uma demanda maior por parte das empresas. Normalmente, o quarto trimestre é um pouco mais aquecido, vamos ver se vai se confirmar essa previsão. Mas, enfim, a ideia nossa é ainda crescer a originação nos diversos produtos que o banco atua.
Perfeito. E nesse trimestre também a gente viu uma queda na carteira de cartões de crédito. Vocês comentaram no release que vocês revisaram, tiraram alguns clientes da base. Se vocês puderem abrir um pouco mais sobre essas reformulações, o que vocês esperam dessa carteira aqui para frente, tendo em vista também a carteira que vocês adquiriram de cartões de crédito consignado com Cruzeiro do Sul?
Bom, aqui a base se refere ao cartão de crédito fora o cartão consignado, né? Isso foi uma limpeza de base que nós fizemos, como nós explicamos aí nos nossos demonstrativos, e ela teve como objetivo realmente eliminar alguns clientes que não estavam mais movimentando o cartão. Isso foi... a gente com isso consegue eliminar custos que estão associados ao processamento do cartão de crédito, né? Quanto ao cartão consignado, nós estamos no processo, dentro do planejado, de reclassificação dos cartões, ou seja, nós estamos fazendo a substituição dos cartões do Cruzeiro do Sul para cartão PAN. Isso tem um trabalho todo de você tem que fazer cada convênio, você tem que restabelecer, olhar as margens, mas enfim, está dentro de um processo. A gente já emitiu aí quase que metade da base de cartões, ainda falta uma outra metade, mas também nesse trimestre a gente já iniciou as novas concessões, além dos clientes que já estavam no Cruzeiro que nós adquirimos, nós também já começamos a venda de novos cartões.
Ok, perfeito, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Felipe Rocha, da Unar Camargo Investimentos, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia. O Willi comentou um pouquinho na apresentação, na fala dele, em relação ao aumento de custo de captação, de aumento de taxa básica, etc., e que tem uma diferença temporal aí do repasse disso para as taxas de mercado. Eu queria saber a visão de vocês para frente, como que deve ser essa questão de repasse para a ponta final, enfim, se isso vai ser feito de uma forma mais rápida, de acordo com o cenário ou não. O que vocês podem falar sobre isso?
Felipe, é o Willi, obrigado pela pergunta. Olha, esse movimento, ele é um movimento normal, né? Quer dizer, quando as curvas de juros, principalmente nos vértices relevantes para as nossas operações, que são lá de 3, 5 anos, quando essas curvas começam a subir, você não tem o repasse imediato, né, como foi dito, para as operações de crédito. Até porque, num ambiente de volatilidade de juros, ninguém sabe, né, quando ela começa a subir, onde é que ela vai parar. Então, o repasse ele vai acontecendo gradualmente até para ver, quer dizer, qual vai ser o novo equilíbrio desse mercado. Não tem nada de errado com as coisas serem assim, porque o oposto acontece também quando as taxas de juros de mercado estão caindo, né? O mercado de crédito, quando os custos de mercado estão caindo, ele trabalha durante algum tempo com a margem um pouco mais folgada também, porque o repasse da queda das curvas não é imediato, né? Então a gente viu isso, a margem um pouco melhor quando a curva de mercado estava caindo, e estamos vendo agora um período de transição durante o qual o mercado de fato tem trabalhado com margens mais apertadas. Agora, essa transição ela ocorre enquanto a curva está buscando aí um novo equilíbrio, né? Então é uma transição. Taxa de juros estabilizando num novo patamar, aí essa recomposição ela vai acontecendo gradualmente e o mercado volta a trabalhar dentro dos parâmetros adequados de remuneração do capital. Então, a gente imagina que esse processo, né, já esteja próximo de ser concluído e que, para o quarto trimestre, o mercado, de forma geral, já trabalhe com margens melhores do que as que a gente viu no segundo e terceiro trimestre.
Tá ótimo, obrigado.
Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Willi Jordan para as considerações finais.
Bom, eu agradeço mais uma vez pela presença e pelo interesse de todos no nosso conference call de divulgação dos resultados desse terceiro trimestre e espero encontrá-los novamente já no ano que vem para a gente falar dos resultados do ano de 2013. Muito obrigado.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.